O número muito pequeno em relação aos 5.563 municípios que tem o Brasil. E a luta que se travam essas poucas cidades é com grande dificuldade, reduzidos recursos locais, algum apoio de governos estaduais e participação de algumas ONGs. O problema é muito grave no Rio Grande do Sul, meu estado. Estima-se que os viciados em crack no Rio Grande do Sul cheguem a 55 mil. Embora muitos estudiosos o assunto acredite que esse número estaria subestimado. O Dr. Sérgio de Paula Ramos, diretor do Serviço de Dependência Química do Hospital Mãe de Deus, entrevista publicada na site Amaivos, diz que no Rio Grande do Sul, como de resto no Brasil, o avanço do crack é muito rápido, porque se trata de uma droga barata, facilmente encontrável. Sobre a chegada do crack no Rio Grande do Sul, o Dr. Ramos disse algo que me surpreendeu. A droga teria entrado pela região serrana, especialmente por Caxias do Sul, há mais de 6 anos. E só depois se instalou em Porto Alegre. Caxias é uma cidade, a minha cidade, organizada, perfeitamente estilizada, com ampla cobertura por parte da Prefeitura e da Saúde Pública. Transcrevo aqui um trecho da entrevista do Dr. Sérgio de Paula Ramos, que considero esclarecedor sobre esse problema. Em geral, todo dependente de droga na cultura brasileira começa com álcool. No entanto, o crack é uma droga tão anarquizante e ressonante que nós... Toda experiência que se tem é que antes de entrar na droga, o jovem entra no álcool e do álcool pula para a droga. Pois o crack não. O jovem entra no crack sem conhecer o álcool. Ela é tão anarquizante e ressonante que nós temos tido relatos de crianças, principalmente crianças de favela, que nunca experimentaram o álcool na vida e vão direto para o crack. Isso ainda é uma coisa excepcional. A regra ainda é o adolescente que começa com a bebida alcoólica, numa fase que não tem cérebro, ainda para decidir as coisas. Com alguma frequência, do álcool ele evolui para a maconha, passa para a cocaína, aspirada, então chega no crack. Esse percurso conhecido como escalada da droga não acontece em todos os casos. De qualquer modo, é muito raro você conhecer um fumante de crack cuja primeira droga na vida não tenha sido o álcool. Dessa observação, redunda um fato importante: a possibilidade de prevenção. Enquanto todos estão apavorados com a epidemia de crack, nos perguntando como evitá-la, precisamos saber que a melhor forma de prevenção é construir uma política responsável também sobre o consumo do álcool. Ou seja, o desejável seria lutarmos pela erradicação do consumo de álcool de menores, e que seria uma forma muito produtiva de se prevenir o consumo do crack. Senhor Presidente, senhoras e senadores, impressionado com o crescimento explosivo da epidemia de crack no Brasil, e com os efeitos devastadores decorrentes do uso dessa droga, pedi um estudo sobre o assunto à consultoria do Senado Federal para embasar esse meu pronunciamento. Recebi um trabalho excepcional realizado pelo consultor João Carlos Garçalo Júnior. Peço a transcrição nos anais do Senado. Mas, senhor Presidente, eu peço mais a Vossa Excelência. E entrarei com requerimentos. Peço que seja tirada várias cópias e entregue uma cópia a cada senador, para que cada senador tenha a possibilidade de conhecer esse trabalho espetacular feito por João Carlos Gastalo Júnior, gaúcho de Pelotas. O pai dele foi prefeito de Pelotas, deputado, presidente da Assembleia Legislativa, uma das pessoas mais dignas, um dos amigos que eu mais respeito. Seu filho, por concurso, em que tirou o primeiro lugar, está aqui honrando o Senado. E no Senado fez um trabalho de uma profundidade sobre o crack, que eu acho que os senhores senadores procurem, com a sua assessoria, junto à presidência, que deverão receber até amanhã uma cópia desse trabalho, que é amplo, completo, cento e tantas páginas, e que eu os aconselho. Trata-se de um verdadeiro painel do surgimento dessa droga, que retroage a meados do ano de 1980 e que chega até nossos dias com uma análise acurada das políticas públicas. Para enfrentar esse que é um dos maiores desafios da área da saúde. Acho que esse é um debate que vale a pena, sabe? Esse é um debate que o Senado tem condições de travar, tem condições de levar adiante. E acho que em cima desse estudo que já foi feito na assessoria, nós podemos, e Vossa Excelência, que é um especialista na matéria, poderá dar uma grande contribuição a quem lhe dou a parte agora.
Senador Pedro, eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e penso que é de bom tom que todos nós usássemos o nosso tempo para tratar de uma matéria absolutamente séria como essa. De todas as necessidades que o país tem, e são muitas, há uma senador, que urge...
Senador Magno Malta, só com a gentileza e a compreensão do nosso orador que está na tribuna e de Vossa Excelência, que é temos aqui a visita de vários pastores da Assembleia de Deus, missionários, que são grandes aliados nessa luta, que o senador Pedro Simon fez agora um belo pronunciamento que é do enfrentamento dessa verdadeira maldição que é o crack. O senador Magno também é um lutador aqui todos os dias contra essa matéria, mas eu sei do empenho, do envolvimento da Assembleia de Deus, dos senhores todos nessa luta. E que o senador Pedro Simon, com tanta propriedade, traz com dados e será atendido nos termos do regimento de constar aqui e também distribuir. Eu peço à mesa que providencie distribuir o documento que Vossa Excelência pediu. Então sejam bem-vindos ao Senado e que depois desse encontro possam voltar com Deus para as suas igrejas e seguir com o trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Senador Magno, desculpe.
Permita.
Só Vossa Excelência.
Senador Pedro.
É só Vossa Excelência determinar a primeira secretária que ela cumpre e a coisa está bem resolvida.
Permita, senador Pedro, eu também cumprimento os meus irmãos de confissão de fé e também o cumprimento do senador Walter Pinheiro, que é nosso irmão também de confissão de fé, os irmãos da Assembleia de Deus que estão aqui em convenção. Aliás, eles devem ser doutores em que Vossa Excelência está falando, porque imagino que nas igrejas deles, por menor que seja, não existe um número ainda que pequeno, abaixo de 20, 30, 50, que foram tirados das drogas por um único remédio que existe. Eu tenho 34 anos da minha vida que tinha drogado da rua. Infelizmente, quando você vai para a vida pública, a sua experiência sacerdotal ou a sua experiência no social nada vale. A mídia espera um momento que ela acha que você pecou, para poder lhe expor e lhe dar um espaço de exposição, mas não tem a disposição de mostrar aquilo que é feito em favor da sociedade brasileira. Quando eu presidi a CPI do narcotráfico, senador, e que o governador Jorge Viana vivia os seus dias de ameaça de morte e sofrimento no Acre, enfrentando um dos crimes organizados mais organizados e sangrentos do país no Acre, naqueles dias, eu dizia ao Brasil, porque foi naquela época em que o PCC de Geleão fez um acordo com o Comando Vermelho do Rio, que o crack não entraria no Rio de Janeiro e nem a cocaína vinha para São Paulo. Naqueles dias, em 1997, cocaína era uma coisa do Rio e o crack só em São Paulo como capital. E chegou ao país pelas periferias, porque até bandido sabe manter a sua palavra. E não entraram no Rio de Janeiro. Vossa Excelência falava sobre o poder destrutivo do crack. Me permita, nós somos um país de hipócritas. Porque o problema do Brasil não é o crack. O problema do Brasil é a bebida alcoólica.
Eu falei.
A bebida, eu vi Vossa Excelência falar e por isso tomo a liberdade. A bebida alcoólica é glamourizada. Aqui a gente ouve 10 discursos sobre as drogas que estão na rua, cocaína, maconha e crack. Depois todo mundo sai para fazer a festa de final de ano e encher o talo de bebida alcoólica. Qual é a autoridade? Onde é que está a moral disso? Porque o grande drama da sociedade brasileira é álcool. O nosso problema é álcool. Vá ao Sara Kubitschek e veja a ala dos tetraplégicos, jovens nas ruas, bêbados, alcoolizados. Veja os dramas dos crimes de trânsito, bebida alcoólica. O drama do Brasil é esse. Então alguém nesse país glamoriza a bebida alcoólica e encontraram no encostar, de encostar a sua irresponsabilidade com o país. Olha, eu recupero, senador Pedro Simon, na minha instituição de 34 anos, 85% dos que passam por lá. Mas se eu for discutir qual é o remédio que se usa por lá, que não faz parte dos milhões a serem colocados no Ministério da Saúde, até porque isso não é problema de saúde. A saúde é para cuidar das mazelas que ficam depois no organismo como um todo, mas eu nunca vi o Ministério da Saúde recuperar um drogado, um só drogado. Mas eu conheço milhares recuperados com esse remédio, o único que eu conheço. Agora, se você fala dele, você é zombado, você é anarquizado e até fundamentalista. Porque o único remédio que eu conheço é Deus de manhã, Jesus me diz, Espírito Santo de noite. E eu tenho 34 anos que tinha drogado da rua e recupero 85%. Eu tenho Marcelo Guimarães, que é um lutador do UFC americano, do MMA. Marcelo Guimarães, viciado em crack. Como tantos outros, eu tirei da rua, debaixo de um viaduto, e virou um atleta profissional, um campeão mundial. E isso pode ser feito. O senhor, quando apontou os pastores que aqui estavam, não só pastores como padres, isso aqui é uma obra sacerdotal, não depende de dinheiro nem de orçamento. Por que não chamar essas pessoas para dentro, ao invés de falar em projetos fantasmagóricos que nunca vão acontecer, e que se acontece é ralo, onde vai embora dinheiro e que não se recupera um drogado, senador Pedro, um drogado. Eu felicito Vossa Excelência por ter trazido o debate, por ter feito um discurso absolutamente contundente, dizer a Vossa Excelência que uma pedra de crack só vicia o indivíduo. Em alguns casos, uma baforada leva o indivíduo para a dependência. Não são 3 nem 4 pedras, não. Uma só. Vivemos uma... Não, veja, e na questão do alcoólatra, o senador Pinheiro está me lembrando aqui de dados, no meu caso, é de cada 50 viciados em cocaína que nós só recuperamos um bêbado. Um bêbado, a droga consentida. Para tanto, eu lhe felicito mais uma vez, eu fiz uma parte, mas nós tínhamos nessa proposta de sessão para debater temas, eu acho que esse é um tema a ser debatido, ser dissecado, e aí está uma mão de obra barata. Porque, embora nesse momento se ridiculariza a igreja, e eu não sei porquê, mas a mídia tomou para si essa missão. Ai do Brasil, senhor presidente, se não fosse a igreja.
Eu peço, eu cumprimento a todos, mais uma vez queria cumprimentar os pastores todos. E queria pedir ao nobre senador Pedro Simon, se puder concluir, porque nós temos que imediatamente iniciar a do dia, que está uma hora atrasada.
Senhor presidente, eu peço a gentileza, Vossa Excelência, não mais de 2 minutos, é um outro assunto que eu tenho que falar. Hoje, fazem 50 anos da publicação da encíclica Pace in Terris, de João XXIII. Uma das encíclicas mais importantes, mais de maior conteúdo social que nós conhecemos na Igreja Católica. Paz universal, verdade, justiça, caridade e liberdade. A encíclica Pace in Terris, que neste 11 de abril completa 50 anos de existência. Felizmente, a falta de paz continua. Mas nós reconhecemos que nesse momento que se fala tanto e que hoje nós vivemos, é impressionante que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje a Coreia dizendo que vai lançar foguete em cima da Coreia do Sul. A Coreia do Norte pedindo para que as embaixadas da Coreia do Sul se retirem, porque tudo pode acontecer. E os Estados Unidos enviam contra a arma para resolver a questão. Quer dizer, nós estamos aqui, a coisa é uma piada tão grande que nós estamos aqui e daqui a meia hora pode lançar. Ou pode ser piada que não pode lançar e a vida continua. É um absurdo. Eu trago aqui e peço e entrego a Vossa Excelência um requerimento para nós exatamente pedir um voto de louvor aos 50 anos da encíclica do Papa João XXIII. O Papa João XXIII, senhor presidente, estava uma confusão enorme na igreja naquela época. Havia uma dificuldade intensa em torno da divisão da igreja. Quem vai assumir, quem não vai assumir. Como não se chegava à conclusão, nenhum dos grupos era majoritário, vamos fazer o seguinte, vamos botar um velhinho, bem velhinho, que fica para ganhar tempo. E botaram o velhinho João XXIII. E o velhinho João XXIII revolucionou a igreja. Convocou o Vaticano II. E o Vaticano II fez uma publicação que modificou totalmente a realidade na igreja, fazendo a busca dos pobres, a busca dos humildes, ou a busca da paz e a busca da liberdade. João XXIII trata-se de realmente um grande nome e passa em terras num dos documentos mais bonitos que apareceram na Igreja Católica. Eu, naquela ocasião, era deputado estadual, 50 anos atrás, deputado estadual na Assembleia Legislativa, e nós publicamos uma publicação especial da Assembleia Legislativa do Passo em Terra e distribuímos para todo o Brasil. E ganhamos, inclusive, uma distinção, porque dizia o Vaticano na época que aquela era a primeira vez que um documento da Igreja era distribuído por um órgão oficial do Poder Legislativo. Por isso, senhor presidente, eu entrego o requerimento à Vossa Excelência para nós votarmos aqui com muita alegria as nossas felicitações pelos 50 anos de paz em terra. Infelizmente, a encíclica, 50 anos depois, podia ter sido publicada hoje, porque os problemas todos existem e superados nenhum.